hora, então, meu amigo, minha amiga concurseira, continuar o nosso estudo aqui desse tópico super mega power, hiper cobrado em prova: poderes administrativos ou poderes da administração. Estávamos então falando dos poderes que a administração pública possui. A gente parou aí na parte que fala do poder de polícia, aquele poder que permite à administração pública criar limites e condições à forma pela qual nós, particulares, iremos exercer os nossos direitos, as nossas liberdades, beleza? A gente bateu a diferença de polícia administrativa e polícia judiciária. Então, bora então continuar agora o nosso estudo da polícia administrativa, beleza? Caneta em mãos aí, bora fazer as anotações, deixar o resuminho, ó, filé. Bora lá, vem comigo. Quando a gente fala aqui da polícia administrativa, olha uma característica bastante importante. Então, ó, daqui para frente a gente vai falar só de polícia administrativa. Esquece a polícia judiciária. Tudo que importava dela para a prova aqui, a gente já trocou uma ideia. Quando a gente fala da polícia administrativa, você vai verificar que ela possui uma natureza, ou que ela possui um caráter, tanto faz falar natureza ou caráter, que ela possui uma natureza preventiva, mas que ela também possui uma natureza repressiva. Vamos ver a diferença de uma e outra. Quando a gente fala da natureza preventiva, é importante você anotar aí que ela é eminentemente, ela é predominantemente ela é, portanto, predominantemente preventiva. Então, o poder da polícia, ele tem a intenção de evitar que ocorram danos à coletividade. Quando a gente fala que ela é preventiva, que o poder da polícia tem essa natureza preventiva, significa que a ideia do poder é evitar que ocorram danos. É evitar danos à coletividade. Essa é a ideia do poder de polícia. Ele é predominantemente preventivo. Ele quer evitar que prejuízos sejam causados ao interesse coletivo. Só que ela também pode ser aplicada de forma repressiva, Talhos. Pode sim. A polícia repressiva, ela é utilizada em caso de descumprimento, ela é utilizada em caso de descumprimento das regras traçadas pela administração pública. Nesse caso, está sendo aplicada uma penalidade, uma sanção ao infrator. Então, olha como é fácil. A polícia administrativa, ela é tanto preventiva quanto repressiva. Mas o que que ela é mais? Ah, ela é mais preventiva, essa é a ideia dela. Então, quando a gente olha assim para o poder de polícia, a gente está olhando por uma atividade preventiva do Estado. A ideia do Estado aqui é proteger que um dano, evitar que um dano ocorra ao interesse coletivo. E ele vai criar regras, adota atos e medidas. Só que aí, se a pessoa vem e descumpre, entra em face a polícia repressiva. Reprimir é punir, é aplicar uma penalidade ao infrator. Então, por exemplo, a administração pública coloca ali uma lombada eletrônica, um radar fotográfico, para evitar que as pessoas corram. Ela não quer que as pessoas corram para evitar acidentes. Preventiva. Só que tem gente que é mal comportado no trânsito. A pessoa vai e passa acima da velocidade. Nesse caso, ela vai ser punida. Aí entra a polícia repressiva. Facinho, né? Bem moleza. Cuidado que as questões aqui são bem simples. Ela fala que é só uma ou que é só a outra, ou ela pode falar para você que é eminentemente repressiva. Mentira. Ela é eminentemente preventiva. Fechou? Vai lá. Copia esse detalhezinho aí, que agora nós vamos falar um pouquinho de um ponto também bastante importante, que são os atributos do poder de polícia. Vamos lá para a próxima parte. Bora agora conversar um pouquinho desse ponto aqui, ó, dos atributos do poder de polícia. Na prova, a banca pode falar para você polícia administrativa, poder de polícia, tudo a mesma coisa, tá? Quando ela quer usar da polícia judiciária, ela fala expressamente. Show! Vamos lá. Quando nós falamos dos atributos, nós temos três atributos que o poder de polícia possui. O primeiro desses atributos é a discricionariedade. É a discricionariedade. O administrador público, ele tem uma certa margem de escolha, uma certa discricionariedade. Primeiro, no que tange a fiscalização. Copia que já a gente trabalha alguns exemplos. Primeiro vamos colocar o esqueminha. E ele tem também uma certa discricionariedade no que se refere à gradação das penalidades. Tem que tomar um cuidado, que a discricionariedade que a gente está falando não é uma coisa absoluta. Essa discricionariedade aqui existe dentro daquilo que estiver previsto em lei, dentro, então, da liberdade que a lei confere ao administrador público para agir. Vem cá, vamos conversar um pouquinho mais acerca aqui desse atributo da discricionariedade. Olha só, a discricionariedade é aquela margem de escolha, é aquela liberdade que a administração pública tem, já falamos disso. O poder de polícia, como regra geral, ele é discricionário. O administrador, ele tem essa margem de escolha no que tange a fiscalização. Por exemplo, imagine que eu sou um fiscal da vigilância sanitária. Eu que escolho. Hoje eu vou nesse restaurante, hoje eu vou naquele, hoje eu vou no outro. Um outro exemplo. Imagine que eu sou um policial rodoviário federal. Estão passando os carros lá. Eu que escolho qual carro eu mando parar. O cara também trabalha na Receita Federal, trabalha lá na aduana, lá na fronteira com o Paraguai, por exemplo. Vai passando aquele monte de gente. Ele só fica ali de olho. Você, para. Ele tem uma discricionariedade para escolher quem ele vai fiscalizar. Com o tempo, ele vai pegando assim uma malandragem e o servidor, tipo, começa a ver quem é malandro no cheiro. Opa, opa, pode parar, pode parar, encosta aí. Pelo cheiro ele já sabe quem está com coisa errada. Então essa discricionariedade existe no que tange a fiscalização, lógico, dentro das suas atribuições legais. Um outro ponto, a discricionariedade na gradação das penalidades. Em alguns casos, o administrador público tem uma certa margem da escolha para aplicar penalidade. Olha um exemplo. A lei diz que quem descumprir determinada situação poderá ser multado em até 5 salários mínimos. Ó, a lei falou que a multa pode ser de 1, 2, 3, 4, até 5. O administrador, no caso concreto, que vai fazer a dosimetria dessa penalidade. Por isso que eu estou dizendo que a discricionariedade não é uma coisa absoluta, é dentro do que está previsto em lei, dentro daquela liberdade que a lei confere, porque é a lei que coloca essa discricionariedade. Imagina que tem uma penalidade tipo assim, ó, se for encontrado medicamento com prazo expirado, ele tem que ser apreendido. Não tem discricionariedade, aí é um ato vinculado. Qual que é a manha que eu quero chamar a sua atenção aqui? Se vem sendo narrado o atributo da discricionariedade como regra geral, beleza. Fala assim, que os atos do poder de polícia são discricionários, maravilha, está correto. Agora, se a questão vier falando que o poder de polícia sempre será discricionário ou que todos os atos de poder de polícia são discricionários, aí você sabe que está errado, porque a discricionariedade aqui não é uma coisa absoluta, é apenas dentro do que está previsto na lei. Beleza? Beleza. Esse é o primeiro atributo. Vamos para o próximo. Esse próximo atributo também é bastante importante para a prova e é tranquilamente o atributo mais cobrado, que é a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é o atributo que permite ao administrador público executar as suas decisões, que permite ao administrador público executar diretamente as suas decisões, e ele faz isso sem precisar de intervenção judicial, sem que seja necessária a intervenção judicial. Ou seja, o administrador público vem e pratica o ato. E ele pode executar esse ato, colocar esse ato em prática, mesmo que não tenha uma ordem judicial. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos E aí eu vou te explicar um pouquinho melhor essa parte. Olha só alguns exemplos. Primeiro, a apreensão de mercadorias irregulares, a interdição de um estabelecimento, a demolição de uma obra irregular. São todos exemplos de atos que emanam do poder de polícia e que são auto-executórios. Olha só como funciona a auto-executoriedade. Uma coisa é praticar o ato. Outra coisa é executar o ato. Imagine que eu sou um fiscal, então eu chego lá da vigilância sanitária, eu chego em uma farmácia e eu vejo ali um monte de medicamento com prazo de validade expirado numa pilha escrito promoção. Eu chego e falo: estou interditando o estabelecimento e fazendo a apreensão desses medicamentos. Eu pratiquei o ato. Uma coisa bem diferente agora é pegar aqueles medicamentos e levar embora para a destruição e lacrar o estabelecimento. Isso é executar. E essa execução não precisa de intervenção judicial. O administrador público não tem que ir lá e ter uma ordem judicial, ter aquilo revisto pelo juiz. Ele fez, ele executa ali mesmo. Inclusive usando a foice quando for necessário. Imagina que chega lá nessa pilha de medicamentos vencidos, o fiscal fala que vai apreender, aí o dono da farmácia se joga em cima da pilha assim e fala: não vai levar, não vou deixar você levar. Quero ver homem para tirar isso daqui. Ah, beleza. Ele vai, quer ver homem? Vai ver os homens, vamos ligar para a polícia. A polícia vai chegar lá e vai arrancar ele dali, nem que seja pelos cabelos, mas vai tirar ele dali, aí nós vamos pegar aqueles medicamentos, fazer a apreensão e lacrar o estabelecimento, utilizando a força se foi necessário. E até aqui não teve intervenção judicial. Claro que esses atos, eles podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Se o cara se sentir lesado, quiser entrar com uma ação judicial, tal, é o direito dele. Mas o que eu estou te afirmando aqui não é que não cabe apreciação judicial, cabe, mas ela pode ser depois. O administrador público, para executar o ato, é que não precisou dessa confirmação judicial. Beleza? Beleza. Só que tem um detalhe, hein? Muito importante, inclusive. Nem todo ato é auto-executório. Cuidado, que nem todo ato de poder de polícia possui esse atributo. Então, não é todo ato que emana do poder de polícia que possui esse atributo. Se a banca perguntar o exemplo, é o exemplo clássico do universo de provas. A multa não é auto-executória. A multa não é auto-executória. O administrador público, quando tiver uma multa, ele não pode executar aquela multa, arrancar os bens da pessoa, o dinheiro, para executar. Aí vai ter que ter um processo judicial para tanto. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos aprofundar um pouquinho só no Google aqui, que é o seguinte, ó, termina de copiar ali. Quando a gente fala aqui da auto-executoriedade, o que você vai encontrar em prova de maneira tradicional, tal, é essa regra aqui. Só que pode ser que o administrador, o examinador, aprofunde um pouquinho. É algo que a gente acaba explicando melhor lá no tópico de atos, que é até o momento oportuno, mas dá para falar um pouquinho aqui. Tem parte da doutrina que distingue a exigibilidade da executoriedade, que juntos formam a auto-executoriedade. A exigibilidade é a adoção de meios indiretos de coerção. É tipo assim, ó, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou te multar, eu não vou deixar você renovar a sua licença. É tipo fazer uma pressão. E a executoriedade, que é a adoção de meios diretos de coerção, usar a força. Então, muitas vezes, nós encontramos os termos autoexecutoriedade e executoriedade como sinônimos, porque exigibilidade é algo que todo ato possui, então não fede nem cheira. O que diferencia realmente é a executoriedade, é a adoção de meios diretos de coerção, usar a força quando for necessário, beleza? Mas isso já é um pouquinho mais aprofundado. A maioria esmagadora das questões se limita aqui mesmo, na autoexecutoriedade. Só que cuidado, hein? Se a questão vem narrando assim, ó. Auto-executoriedade é um atributo do poder de polícia. Beleza, está correto. Agora ela pode ficar errada quando a gente narra de uma outra forma. A auto-executoriedade é um atributo que está sempre presente no poder de polícia, ou presente em todos os atos do poder de polícia. Aí é mentira. Aí está errado, pois há exceções. Firmeza? Legal. Vamos agora para o próximo atributo. para o próximo atributo. O próximo atributo que nós temos, e o último, é a coercibilidade. É a coercibilidade. A coercibilidade é algo que a gente escutava bastante quando era criança. Quando a gente era criança, a mãe chegava e falava assim, vai, vai, levanta, vamos lá comigo, ou vamos fazer tal coisa. Aí a criança falava assim, eu não quero. O que a mãe falava? Não tem querer, eu estou mandando, eu não estou pedindo. Então a coercibilidade é basicamente o não tem querer. A administração pública pratica os atos de poder de polícia e pouco importa se o administrado concorda ou não, não tem dessa. Ó, quando você toma uma multa de trânsito, está passando ali, fazendo alguma coisa errada, aí vem o policial, para e vai lavrar a multa. Aí ele chega e fala assim para você, vê se é isso mesmo que acontece. Ele fala, pois não, eu tenho aqui uma multa, você concorda em receber essa multa? Se você concordar, eu estou te multando. Se você não concordar, deixa para lá. Aí se olha assim e fala, ah, não, hoje não, obrigado, na próxima talvez. É assim? Filho, lógico que não é assim. Não tem querer, vai levar a multa, quer queira, quer não, porque ele é coercitivo, ele não é negociado com o particular. O poder de polícia é imposto de forma unilateral aos particulares, independentemente da sua anuência. Vamos anotar. Vem comigo. Olha só, o poder de polícia, ele é coercitivo. O que que isso aqui significa? Significa que o poder de polícia é imposto de forma unilateral. Ele é imposto de forma unilateral pelo Estado. Essa imposição unilateral que nós estamos falando, essa imposição unilateral significa que a administração pública pratica os atos, ela cria as regras e para isso ela não precisa de anuência, ela não precisa da concordância do administrado. Ou seja, não tem querer. Não precisa de anuência do administrado. Não importa se ele concorda, ele não concorda, ele vai ter que observar a regra do poder de polícia. Beleza até aqui? Beleza. Eu escrevi coerbilidade. Opa, peraí, deixa eu escrever de novo. Faltou uma. Eu estou resumindo a palavra. É muita emoção nessa hora. Deixa eu colocar aqui a coercibilidade de novo. Peraí. Ó. É a coercibilidade de coercitivo. Então é coercibilidade de coercitivo. Ele é coercitivo, ele é imposto. Beleza? Essa é, então, a coercibilidade. É o último atributo do poder de polícia que nós estamos olhando, analisa ele aí, escreve, anota que a gente já vai partir para a próxima parte. Vai lá, copia rapidinho, bate um print. Que nós vamos agora para a próxima parte. Beleza? Muito bem, vimos então aqui os atributos. Olha, vamos combinar que os atributos do poder de polícia são bem fáceis. Inclusive, muitas dessas coisas a gente acaba vendo em atributos de atos, porque o poder de polícia é um ato administrativo. Um detalhe, a autoexecutoriedade, ela está presente apenas em ato de poder de polícia? Ou essa autoexecutoriedade também está presente nos demais poderes? Também está presente nos demais poderes. A autoexecutoriedade é algo muito ligado ao poder de polícia, mas não é apenas nele. Nós também temos a autoexecutoriedade, muitas vezes, no poder disciplinar. A administração pública aplica uma penalidade, já pode executar aquela penalidade e não precisa de confirmação judicial, tipo um PAD. Então, a autoexecutoriedade é algo muito ligado ao poder de polícia, mas não é uma exclusividade dele. Os demais poderes também podem ter esse atributo. Fechou? Fechou. Bora agora para a próxima parte. Vem comigo. Vamos falar um pouquinho das fases do poder de polícia. Vamos falar um pouquinho das fases do poder de polícia, que a gente conhece também como ciclo de polícia. Podemos chamar então de fases do poder de polícia ou ciclo de polícia. É uma coisa bem fácil também e bastante importante para algo que a gente vai ver já já. Vamos anotar aqui as fases. A primeira fase que nós temos é a fase de ordem. Ou podemos chamar de ordem de polícia. Fase de ordem ou ordem de polícia. Estamos falando aqui da fase normativa de polícia. Vamos anotar. Então, na fase de ordem ou fase normativa, a administração pública está fazendo a edição, a criação. Quando a gente fala editar, não é modificar, viu? Editar uma norma, editar um ato, pode significar criar. Nós estamos, então, fazendo a edição de normas que irão condicionar e restringir a criação de normas que irão condicionar e restringir direitos. Beleza? Beleza. Então, a fase de ordem, a fase normativa, ela está criando as regras do poder de polícia. Nesse caso, nós temos aqui tanto a edição de leis, leis mesmo, uma lei ordinária, até uma lei complementar, dependendo do caso, tanto a edição de leis, como também a edição de atos normativos secundários. Como também a edição de atos normativos secundários. Então, a fase de ordem, a administração pública está criando a regra a ser observada. Ela está, por exemplo, falando, olha, dirigir acima de tal velocidade é uma penalidade, é uma infração, pode ter tal penalidade. Ela está criando a regra a ser respeitada. Um outro exemplo, você quer dirigir? Tem que estar habilitado. É a fase de ordem. Ela está condicionando, ela está restringindo o direito. Beleza? Então, essa é a primeira fase. Bora para a segunda. A segunda fase é a fase de consentimento. A segunda fase do poder de polícia é a fase de consentimento. Como o próprio nome diz, é algo que o particular precisa de consentimento. Vamos colocar aqui. Olha só, a fase de consentimento é uma fase que nem sempre existe. Essa fase aqui nem sempre ela existe. É uma fase que será existente quando o particular, olha só, é quando o particular precisa de anuência, é quando o particular precisa de anuência prévia da administração pública para exercer determinadas atividades. É quando o particular precisa da, esses aqui são os pontos mais importantes, ó, da anuência da administração pública para exercer determinadas atividades. Então, o particular, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não pode sair fazendo ainda. Primeiro, ele precisa conseguir essa anuência da administração pública. Por exemplo, ele quer dirigir. Mas antes, ele tem que ter anuência do poder público. Ele vai ter que ir lá e obter a sua licença para dirigir. Então, a fase de ordem é quando ele cria essa condição e essa restrição. Beleza, está criado. Só pode dirigir quem tiver licença. Legal. Aí o particular vai ter que ir lá obter o consentimento da administração pública. Ele paga as taxas, faz as aulas, faz as provas e consegue a emissão da sua licença para dirigir. A fase de consentimento nem sempre existe. Por exemplo, ah, eu quero trabalhar como engraxate. Você não tem que ter uma licença da administração pública. A fase de consentimento não existe. Então, a fase de consentimento existe apenas em algumas situações. Por exemplo, eu quero exercer a profissão de médico, dentista, advogado. Tem que ter o consentimento. Você tem que estar cadastrado, tem que preencher os requisitos. Eu quero ser músico. Músico não precisa. O músico, ele não tem essa obrigatoriedade de estar vinculado a um conselho fiscalizador. Por quê? Porque não tem potencial lesivo na atividade que ele exerce. Beleza? Beleza. Vamos lá para a próxima parte agora. Então, copia rapidinho, que nós vamos agora mudar de tela, que a gente vai para a terceira fase do poder de polícia. A terceira fase do poder de polícia é a fase de fiscalização. Como o próprio nome diz, o poder público está fiscalizando o cumprimento das normas de poder de polícia. Então, ele está fiscalizando o cumprimento das normas que foram impostas. É meio óbvio que essa fase aqui sempre existe. Por quê? Porque a administração pública é obrigada a fiscalizar, ela tem esse dever de fiscalizar. Aí nós temos agora a quarta e última fase do poder de polícia, que é a fase de sanção. A fase de sanção, ela também não existe sempre. Essa fase aqui, deixa eu só fazer aqui para ficar igualzinho, estava lá de cima, ó. Estava do tortinho, pronto. Senão o toque depois me dá problema. Ó, a fase de sanção, ela existe apenas em caso de descumprimento. É quando a pessoa descumpre as ordens que a administração pública criou o Cebolinha falando. Ó, nesse caso, nós temos a aplicação de penalidades. Ao infrator, aquela pessoa que infringiu aquela ordem de polícia. Cara, muito fácil. Não é fácil, é tipo, muito fácil essa parte aqui. Tá no nome o que significa cada fase. Fase de ordem, ela está dando a ordem, ela está criando a regra a ser observada. A fase de consentimento é quando o particular quer fazer alguma coisa, mas antes precisa do consentimento da administração pública, da anuência dela. A fase de fiscalização, ela está ali, ó, fiscalizando se as regras estão sendo cumpridas. E em caso de descumprimento, a fase de sanção vai ser aplicada uma penalidade. Olha um exemplozinho, ó. Você pega aí, dirigir. Nós temos o direito de ir e vir, nossa liberdade, tá bom. Só que o poder público, ele cria condições e restrições à forma que nós iremos exercer esse direito. Então, tem lá a fase de ordem. Ele criou as regras. Você tem que ser habilitado, tem limite de velocidade, cinto de segurança, tem as regras. Tem a fase de consentimento. Não é qualquer um que sai dirigindo. Antes, você tem que ir lá e obter o consentimento da administração pública. Preencher os requisitos e obter a sua licença para dirigir. Legal, esse é consentimento. Aí, tu tá lá dirigindo e a administração pública, ó, tá de olho. Se você está cumprindo, se acendeu o farol na rodovia mesmo durante o dia, se está de cinto, se respeitou os limites de velocidade, ela está de olho. E caso a pessoa descumpra alguma dessas regras, caneta, vai ser punida, vai ser multada. Beleza? Essas são as fases do poder de polícia, é o chamado ciclo de polícia. Guarda essas informações, ou melhor, guarda as quatro fases na cabeça, que já já a gente vai retomar a elas. Então vai lá, copia aí caso tenha ficado algum detalhezinho, que a gente vai partir para a próxima parte. Vamos lá. Vimos aqui as fases de polícia. Vamos ver uma outra característica do poder de polícia. Olha só. Nós podemos dividir o poder de polícia da seguinte forma. Então, estamos falando do poder de polícia administrativa. E ele pode ser dividido da seguinte forma. Nós temos o poder de polícia originário e nós temos o poder de polícia delegado. O poder de polícia originário é quando esse poder está sendo utilizado pelo seu titular, pelo seu próprio detentor, que no caso é o ente federado. Que no caso é o ente federado. Veja bem, o poder de polícia é uma expressão do poder de império, do poder extroverso do Estado. O que significa? Que quando o poder público exerce o poder de polícia, ele não está ali de igual para igual com o particular, não. Ele atua com superioridade. Dessa forma, não é qualquer um que pode exercer o poder de polícia. Por isso, a titularidade do poder de polícia é do ente federado, que vai exercer. Então, nesse caso, o poder de polícia originário é aquele exercido pelo próprio ente federado, que é o titular dessa atribuição. E o poder de polícia delegado, Thales, pode ser feito? Pode, mas veja bem, ele pode ser delegado apenas para pessoas jurídicas de direito público. Ora, quem são poder de polícia? Quem que é pessoa jurídica de direito público, além dos entes federados? Os entes da direta. As autarquias. Estamos falando aqui de uma... Vou colocar de outra cor, só para destacar bem. Estamos falando aqui, ó, de uma autarquia. Porque além dos entes federados, quem tem personalidade jurídica de direito público são as autarquias. Como funciona, Thales? Funciona assim. O poder de polícia, ele é um reflexo do poder extroverso do Estado, do poder de império. Nesse caso, não é qualquer um que pode exercer essa superioridade. Para que haja o exercício dessa superioridade, é necessária a personalidade jurídica de direito público. Aí ele pode agir com superioridade. Por isso, o poder de polícia que nós estamos estudando, ele é exercido pelo ente federado que é titular do poder, mas ele poderia delegar. Para quem que ele pode delegar? Apenas para pessoas jurídicas de direito público. No caso, as autarquias. Beleza? Beleza. Mas vamos aprofundar um pouquinho? Vem cá. Então, ó, essa é a regra. Tá bom. Tá ligado às fases do poder de polícia? Lembra que a gente estudou aqui? Acabamos de analisar as fases do poder de polícia. Aham. Nós temos aqui essas quatro fases, ó. A fase de ordem. A fase de consentimento, a fase de fiscalização e, por último, a fase de sanção. Essas são as fases do poder de polícia, beleza? Beleza, então quando a gente fala do poder de polícia, tudo isso aqui é poder de polícia. Então, ó, deixa eu fazer diferente. Ó, tudo isso aqui que nós estamos analisando, ó, essas quatro fases aqui representam o poder de polícia. Então, quando a banca falar para você poder de polícia, ela está falando o quê? Isso aqui tudo. Isso aqui tudo. E isso aqui tudo, o poder de polícia que a gente está analisando é somente para quem possui personalidade de direito público. No caso, os entes federados, ou poderia haver uma delegação também para uma autarquia. Mas veja bem, olha só, o que prevalece é que essas duas fases aqui, a fase de consentimento e a fase de fiscalização, essas duas fases apenas, elas podem ser delegadas essas duas fases, elas podem ser delegadas para pessoa jurídica de direito privado, como uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Nesse caso, isso aqui alcança inclusive particulares, tá? Eu vou te mostrar o porquê. Para pessoas jurídicas de direito privado, inclusive particulares. Copia que eu vou te explicar bem essa parte aqui. É uma parte bem importante para a sua prova. Não é muito mais aprofundado, nada absurdo, mas que dá para entender numa boa. E eu vou te ensinar também um joguinho de cintura que tem que ter na hora de resolver a questão, porque se é uma questão de certo e errado, múltipla escolha, você vai encontrar algumas variações. Porque é lógico, né? Quando a gente está aí com o edital aberto, a gente foca 100% na banca e no edital. Mas quando a gente está treinando, a gente acaba até fazendo questão de outra banca, tal, para fins de treino, efetivamente. Mas aqui tem que ter um cuidado. Porque quando é uma prova de certo e errado, funciona de uma maneira. Uma prova de múltipla escolha, a análise é um pouquinho diferente. Olha só. Quando a gente fala do poder de polícia. Cara, poder de polícia é tudo isso aqui, ó. Essas quatro fases aqui. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Essas quatro fases, tudo isso. Essas quatro fases, o poder de polícia, ele é exercido apenas por pessoa jurídica de direito público. Dá para delegar o poder de polícia, tudo isso aqui, para uma pessoa jurídica de direito privado? Não dá, não tem como. Agora, algumas dessas fases podem, no caso, essas aqui, ó, a fase de consentimento e a fase de fiscalização, essas aqui, elas podem ser delegadas para pessoas jurídicas de direito privado. Então, veja bem, a fase de ordem jamais pode ser delegada para uma pessoa jurídica de direito privado. A fase de sanção jamais pode ser delegada para uma pessoa jurídica de direito privado. Agora aqui, as duas fases do meio, que é a fase de consentimento e a fase de sanção, essas podem ser delegadas para uma pessoa jurídica de direito privado, como uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Então, você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Se é uma prova de certo e errado, isso tem que ser mais taxativo. Falou do poder de polícia, não pode pessoa jurídica de direito privado. A não ser que a banca faça referência a essas duas fases. Aí ok, aí pode. Só que se for uma prova de múltipla escolha, você vai ter que ter um jogo de cintura um pouco maior. Você vai ter que analisar as demais alternativas. Porque como regra, o primeiro reflexo que você tem é esse que a gente viu aqui. Só que você tem que analisar as alternativas, cara. Tipo assim... Tem uma alternativa falando que o poder de polícia poderá ser delegado para uma empresa pública. Olha, em um primeiro momento, está errado, porque não é o poder de polícia, são só essas duas fases. Mas você analisa as demais alternativas. Se não tiver nenhuma alternativa melhor que essa, aí você vai naquela mesmo. Você sabe, né, que prova de múltipla escolha, muitas vezes, a gente tem que escolher entre a mais certa ou a menos errada. Entendeu como funciona? Prova de certo e errado não, é um pouco mais taxativo. Mas aí esse treino você vai pegando em questões apropriadas. Eu só estou te dando esse bizu porque a gente treina bastante, a gente faz muitas questões, a gente acaba até fazendo de vez em quando uma questão que não é da banca do nosso concurso. Normal, não tem problema. Só que você tem que ter essa cautela que a forma de resolver uma questão de certo e errado e múltipla escolha varia um pouquinho. Em alguns tópicos com uma maior ou menor intensidade. Esse aqui tem uma intensidade um pouquinho maior, beleza? Beleza, então ó, quatro fases. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. A fase de ordem e a fase de sanção jamais pode ser delegada para pessoa jurídica de direito privado. As duas do meio pode. É só você ver, por exemplo, essas empresas terceirizadas que fazem a instalação de radar fotográfico. Está lá, é uma empresa privada que está fiscalizando. Só que a multa não é ela que aplica. A multa vem do órgão de segurança posteriormente. Mas ela fiscaliza. A fiscalização ela pode fazer, mas a aplicação da sanção ela não pode. Fechou? Bate o print, copia, que esse esqueminha aqui vai te ajudar bastante em prova, inclusive em algumas questões um pouco mais pesadas. É difícil? É nada. Bem de boa. É só ter as devidas cautelas e correr para abraço. Muito bem, esse é o poder de polícia. Várias regrinhas, né? O poder de polícia realmente
ele é um pouco mais extenso que os outros dois poderes que nós analisamos e ele cai em prova. Aqui a gente conversou bastante, porque não é um tópico que eu simplesmente faço o resumo, tu decora e corre para braço. Negativo. Aqui tem que ter um bate-papo maior. Ó, velho, tem coisa que bem entre nós aqui, hein? É uma decoreba bruta, que é quase um trabalho braçal, assim, pegar uma enxada e capinar um lote. Não é o caso. Não é o caso. Quando é, vem comigo. Mas não é o caso. Aqui você tem que entender um pouquinho melhor. Você tem que compreender alguns institutos, compreender o funcionamento, porque as questões, elas são um pouco mais abertas. Elas geralmente vêm com um exemplinho, a banca conta uma história, a banca dá toda aquela floreada, e você precisa realmente entender um pouco mais o conteúdo para conseguir desenrolar. Por isso que nesse tipo de tópico, a gente acaba conversando um pouco mais. A gente bate um papo maior. Beleza? Tem hora que não, cara. É pá, bola, vamos para frente. Aqui não. Aqui a conversa é maior, porque eu preciso que você também entenda. Combinado? Belezeira? Bora então agora para o nosso próximo poder. Vem comigo. Vamos para o próximo poder. Vamos falar agora um pouquinho do tal do poder normativo ou regulamentar. Professor, é normativo ou é regulamentar? E vou te falar, hein? Aqui é uma briga de foice no escuro, cara. Nossa, divergência doutrinária. Sabe por quê? Tem doutrina que fala que é uma coisa, outra é outra, tem doutrina que junta os dois. Não anota, só ouve o tio. O melhor posicionamento, o mais correto é assim. O poder normativo é uma coisa mais ampla e o poder regulamentar é uma espécie de poder normativo, beleza? Mas a gente não vê assim em prova. Em prova, é muito usual que as questões trabalhem o termo poder normativo e poder regulamentar como sinônimos. Então é o que a gente faz aqui também, é o que a gente vai trabalhar também. Só estou te dando aí essa orientação, porque quando você pega aí, às vezes aprofundava, lê um livro e tal, realmente tem uma diferença. E a melhor posição é que o poder normativo é mais amplo, o poder regulamentar é uma espécie de poder normativo. Paciência. Para a prova, eles são tratados como sinônimos. Tem uma certa divergência doutrinária aqui, que é um abacaxi, mas bora descascar esse abacaxizinho juntos, beleza? Vem comigo, vamos estudar esse poderzinho agora. Professor, o que é o poder normativo ou poder regulamentar? Poder normativo ou poder regulamentar é o poder que tem a administração pública de editar atos gerais, para fazer diferente, é o poder que tem a administração pública de editar atos gerais. Quando a gente fala aqui de atos gerais, estamos falando daqueles atos normativos, aqueles atos que têm uma cara de lei. É o poder que tem a administração pública, portanto, de editar atos gerais, que tem o objetivo de complementar e de regulamentar a lei. Vai anotando que eu vou te explicar. Vou falar a mesma coisa de forma um pouquinho diferente. Aqui, a administração pública vai editar esses atos com a finalidade de dar fiel execução à lei. Para dar fiel execução à lei. Como assim, professor? A lei, muitas vezes, ela deixa algumas brechas, ela deixa algumas margens para o administrador público atuar. Quando a gente fala aqui desse caso, é assim. Vem a lei e cria um direito, cria uma obrigação, cria alguma regra. Só que aquilo, na prática, precisa ser um pouco mais esmiuçado para poder ser aplicado. Aquilo precisa ser regulamentado. Aí entra o poder normativo ou regulamentar. Quando a gente fala do poder normativo ou regulamentar, você olha assim, ele tem uma cara meio de lei. Não é lei, é um ato administrativo. Está sendo editado, então, um ato normativo, um ato administrativo. Mas como é um ato geral, ele tem essa cara meio de lei, porque ele é aplicado para qualquer pessoa que se enquadre naquela situação, beleza? Justamente por isso, o poder normativo regulamentar, ele não sai fazendo qualquer coisa, ele está limitado pela lei. Funciona assim, a gente tem a lei. Beleza.
A gente tem a lei.
A gente tem a lei.
Aí, dentro da lei, o legislador, ele deixa uma certa margem para o administrador público agir. Tipo assim, aqui em cima, ó, tá, tem as disposições. Beleza, aqui em cima tem as regras, o que foi definido. Aí, aqui embaixo, tem algumas disposiçõezinhas que o administrador público vai falar sobre elas. O administrador público pode falar A, ele pode falar B, ele pode falar C, mas dentro das opções que a lei traça. Então, quando a gente fala do poder normativo regulamentar, a própria lei dá essa margem. A própria lei dá essa discricionariedade para o administrador público. Não anota o exemplo, que depois eu vou colocar ele e a gente vai entender ele um pouquinho melhor. Mas imagina uma lei que cria o rodízio na cidade. Sistema de rodízio de veículos, tá ligado? Beleza, ela criou o rodízio. Só que a regulamentação, o funcionamento, vai ser disposto em um decreto. Aí vai vir o prefeito e fala, ó, o rodízio vai funcionar assim. Aí dentro da liberdade que a lei deu, ele vai editar um ato regulamentando. Mas calma, não anota. Vamos estudar um pouquinho mais sobre ele, vamos entender um pouquinho mais o funcionamento dele, aí a gente trabalha um exemplo e vai ficar melhor para você entender, beleza? Vamos lá, vamos continuar agora. Vamos continuar falando do poder normativo regulamentar. Esse ponto que eu vou jogar aqui é bem importante que você também entenda. Olha só. Quando a gente fala do poder normativo ou regulamentar, estamos falando de um poder que possui uma natureza secundária. Ele possui uma natureza derivada. São sinônimos. Ele tem uma natureza secundária, uma natureza derivada. O que é isso, Thales? O que significa? Significa que ele decorre da lei. Ele não existe em si mesmo. Ele decorre da lei. E como ele decorre da lei, ele não pode, isso aqui é bem importante, hein? Anota tudo. Ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Ele não pode criar coisas novas. Ele não pode inovar no ordenamento jurídico. Olha só, aqui o administrador público, como ele tem essa natureza secundária ou derivada, ele não pode criar, alterar ou mesmo extinguir direitos e obrigações. Ele não pode criar, alterar ou extinguir direitos e obrigações. Mais um detalhezinho para você anotar. Ele age, o poder normativo, ele age nos limites traçados pela lei. Ele age nos limites traçados pela lei, dentro daquela limitação que a lei colocou. Então, ele não vai fazer uma coisa nova. Ele age dentro daquilo que a própria lei cria. Ele age dentro da própria liberdade que a lei dá para ele. Olha como funciona. O poder regulamentar, ele regulamenta. Ele complementa, ele não cria. Quem cria é a lei. Ele tem essa natureza secundária, essa natureza derivada. Ele não faz coisas novas. Ele pega algo que está na lei e dentro da liberdade que a lei dá para ele, ele complementa, ele regulamenta. Então ele não vai criar, alterar ou extinguir direitos e obrigações. Fique atento a esses verbos. A não ser que a própria lei permitisse a ele fazer isso, o que não é comum, o que é muito raro.
Então, ele não cria, não altera, não modifica, ele apenas complementa, ele apenas regulamenta a lei. Ele somente poderia criar ou extinguir um direito ou uma obrigação se a própria lei trouxesse essa previsão, o que não é comum, mas poderia. Beleza? Beleza. Aí, ele tem essa natureza secundária ou derivada. Ele age dentro dos limites da lei. A lei está lá. Ele age ali dentro, aquele desenho que a gente fez antes. Ele não pode agir fora da lei, fazendo algo que não estava contemplado pela lei. Anota que eu vou jogar aqui um negocinho que vai te ajudar a entender essa parte também. Vamos lá. Bate o print aí que eu vou trocar e vou te mostrar uma situaçãozinha agora. Um exemplozinho, na verdade, que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor essa parte. Beleza? Beleza. Vamos lá. Olha como funciona. Nós temos aquela piramidezinha de hierarquia das normas, ok? Ok. Vamos fazer ela aqui. Não ficou a coisa mais reta do mundo, mas está valendo. Ó, a gente tem aquela piramidezinha, então. Aqui no topo, nós temos a Constituição Federal. Vou fazer ela bem simplificada, tá? Não estou falando direito constitucional, não estou aprofundando muito. Eu vou jogar só a parte que nos interessa. Aí aqui nós temos as leis e as medidas provisórias. E aqui embaixo nós temos as normas infralegais, como um decreto, um regulamento, uma portaria, por aí vai. Vamos colocar de forma bem simples aqui, tá? Não estou colocando a pirâmide completa, que não é meu objetivo discutir a hierarquia das normas. É só para você entender a parte básica. A Constituição Federal, ela traça normas gerais que irão reger todo o ordenamento jurídico. Tá ligado essa pirâmide aqui? Essa pirâmide é o nosso ordenamento jurídico, que é o conjunto de leis, Constituição, tudo que nós temos. Beleza. Aí, logo abaixo, nós temos aqui os atos normativos, olha só, logo abaixo, nós temos os atos normativos primários, eles podem ser chamados, então, de atos normativos primários ou originários. Sabe por que tem esse nome? Porque eles podem criar coisas novas, eles podem inovar no ordenamento jurídico. Eles podem inovar no ordenamento jurídico, eles podem criar coisas novas, desde que respeitado aquilo que está disposto na CF. Então, olha só, vem uma lei e cria uma coisa nova. A lei, a medida provisória que tem força de lei, ela pode criar, alterar ou modificar um direito e uma obrigação. Ele pode criar coisas novas, ele está inovando, ele está criando coisas novas. Por isso que ele tem essa natureza primária, essa natureza originária. Ele cria coisas novas desde que sejam observadas as regras gerais traçadas pela CF, beleza? Beleza. Então, a lei, ela pode criar coisas novas, ou extinguir, ou alterar direito e obrigação, desde que respeitada a CF. Por isso que a gente fala que é um ato normativo primário ou originário. Já essas normas infralegais aqui, elas dependem da lei. Elas não criam nada novo. Aqui a gente fala que eles são os chamados, anota aí, aqui nós temos os chamados atos normativos secundários ou derivados, que é o poder regulamentar que a gente está estudando. Nesse caso, a gente tem aqui algo em que o administrador público, ó, não podem inovar. Esses atos normativos secundários, eles não podem inovar no ordenamento jurídico. Ele apenas pega algo que já existe, e complementa, e regulamenta. Então, olha como funciona, olha como é fácil. O nome ajuda. A gente tem o topinho da pirâmide aqui, ó, a Constituição Federal. A Constituição Federal é o bichão, ela manda em tudo. A CF cria normas gerais, regras gerais, que vão reger todo o restante do ordenamento jurídico. Aí aqui no meio, nós temos as leis e as medidas provisórias, que são os chamados atos normativos primários ou originários. Por quê? Porque ele cria uma coisa nova, ele cria um direito, ele cria uma obrigação, ele cria uma coisa que não existia antes. Só que, muitas vezes, isso aí tem que ser regulamentado. Aí nós temos as normas infralegais, como, por exemplo, um decreto, um regulamento, uma resolução, uma portaria. E esses atos secundários, eles não criam nada novo. Eles vão pegar algo que a lei criou e apenas vão regulamentar, apenas vão dispor acerca daquilo. Por isso que a gente fala que é secundário, que é derivado. Ele não existe sozinho, ele deriva da lei, ele vem depois da lei. Então vem a lei e cria o direito e obrigação. Esses atos aqui apenas regulamentam, apenas complementam, beleza? Beleza, anota aí, mas calma, que já já a gente vai voltar nessa parte para complementar um pouquinho ela, beleza? Beleza, vamos jogar mais um pouquinho de conteúdo, aí eu trabalho algum exemplo. Então anota, o poder regulamentar, que é o que a gente está estudando, ele está aqui. Então quando a gente fala de poder regulamentar, ó, nós estamos aqui falando desses atos normativos, secundários ou derivados, que servem para complementar, regulamentar a lei. Vamos anotar esse detalhezinho? Vamos. Esses atos aqui então, ó, eles não inovam. Eles vão complementar eles irão regulamentar a lei. A lei criou uma coisa nova. Esses atos apenas regulamentam, apenas complementam aquilo que a lei criou. Show de bola? Firmeza? Então vai. Anota aí que a gente vai aprofundar já já. Calma, um ponto por vez. Não pode ter pré... Ah, mas... Calma, confia no tio. Vamos começar pelo que é a regra, depois a gente aprofunda. Depois a gente trabalha as exceções. Muitas vezes, um problema do concurseiro é justamente esse, sabia? A gente é meio apavorado, quer ver tudo de uma vez, tudo correndo, e aí a coisa não desenvolve. Um detalhe por vez a gente aprofunda. Então vamos lá. Vamos para o próximo ponto, antes da gente entrar no nosso exemplo, ó. Como se dá a formalização do poder regulamentar? Como ele é formalizado? Como ele é feito? O que é o poder regulamentar? O que sai dele? A formalização do poder regulamentar, ele funciona assim. Ele pode ser feito primeiro por meio dos decretos. E aqui a gente está falando do decreto executivo, decreto de execução, decreto regulamentar. Ou também por meio dos chamados regulamentos. Quando a gente fala aqui dos decretos e dos regulamentos, nós estamos falando de uma atribuição, de uma algo que é competência dos chefes do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Então, estamos falando de uma atribuição dos chefes do Poder Executivo. E veja bem, essa atribuição aqui, ela é indelegável. O correto é falarmos que é uma competência exclusiva. Mas muitas vezes acaba sendo usado o termo privativa também, viu? Não fica pirando muito nisso aqui, não. O importante é você entender que esse decreto aqui que a gente está falando, que é o decreto executivo, o decreto de execução, é uma competência dos chefes do Poder Executivo e não dá para delegar. Só que nós temos a formalização desse poder, não apenas por eles, mas também por outros atos regulamentares. Nós temos aqui outros atos regulamentares, os demais atos regulamentares. Já já eu coloco um exemplo. Copia tudo aí primeiro. Esses outros atos regulamentares, eles são exercidos pelas autoridades competentes, que não necessariamente precisa ser o chefe do executivo. Aqui já é uma coisa um pouquinho mais ampla.
que eles são exercidos pela autoridade administrativa competente. Como exemplo aqui, nós poderíamos citar uma portaria e uma resolução.
Uma portaria e uma resolução.
São exemplos aqui desses outros atos que estão abaixo dos decretos, estão abaixo dos regulamentos.
Se a gente fosse pegar aquela piramidezinha e especificar ela um pouquinho mais, a gente colocaria decreto e tal, e abaixo, um degrauzinho abaixo ainda, esses outros atos regulamentares. Ali a gente trabalhou só de forma genérica mesmo.
Tudo bem, copia aí que agora sim a gente vai conseguir trabalhar um exemplo e a coisa vai fluir melhor.
Então a formalização, como ele é formalizado? Nós temos aqui os decretos ou regulamentos. Ah, mas e o decreto autônomo? Calma, respira, tio já chega lá, estamos falando da regra geral. Falou de poder normativo, poder regulamentar? É isso aqui que a gente fala. É o tal do decreto ou regulamento, que é uma competência do chefe do executivo que não pode delegar. Mas nós temos outros atos regulamentares. Uma portaria, uma resolução, uma instrução, outros atos regulamentares que são editados por autoridades administrativas de hierarquia mais baixa. Beleza? Vem agora e vamos trabalhar um exemplozinho e aí sim o negócio vai fazer sentido. Quer ver? Vamos lá. Vem comigo, ó. Bate o print aí que eu vou trocar de tela, que a gente vai ver um exemplo agora. Beleza?
Beleza.
Então vamos lá, vamos trabalhar um exemplozinho aqui. E esse exemplo vai abrir tua cabeça para bastante coisa da matéria. Olha só como funciona. Imagina que veio uma lei municipal. Uma lei, hein? A lei pode inovar, não pode?
Pode.
Veio aqui então uma lei municipal. A gente sabe que a lei pode inovar no ordenamento jurídico. E essa lei municipal criou, ela cria o sistema de rodízio de veículos. E ela cria o sistema de rodízio de veículos. Aí, quando essa lei cria o sistema de rodízio de veículos, ela traça algumas regras. Ela fala o seguinte, que isso aqui é para carros que pode ser feito rodízio de segunda a sexta-feira e para quem descumprir, nós temos a penalidade A, B e C. Tem essas penalidades. Beleza. E ela define também aqui, a lei define qual é a região em que vai ser feito o rodízio. Beleza. A lei veio, então, e criou essas regras aqui acerca do rodízio. A lei veio e inovou no ordenamento jurídico. Foi criada uma coisa nova. Antes não tinha essa obrigação, essa restrição. Agora tem. Agora tem. Só que do jeito que está aqui, não dá para exercer ainda. Então, a própria lei, ela deixa uma certa margem, ela deixa um espaço para o prefeito atuar. Aí vai funcionar da seguinte forma. Aí, ó, olha como funciona. Aqui vem a lei. Beleza. E agora a gente vai ter aqui a expressão do poder regulamentar, que é o seguinte. Vem o prefeito, que é a autoridade competente nesse caso, e o prefeito vem e edita um decreto. Esse decreto que ele está editando é para regulamentar a lei, é para complementar a lei. Aí esse decreto vai falar o seguinte, ó, a gente tem aí segunda-feira, aí o decreto vem e fala assim, ó, que na segunda-feira não pode transitar aí no centro ali da cidade carro terminado com a placa 1 ou 2. Na terça-feira, carros com placas que terminem em placa 3 ou 4. Na quarta-feira, carros que terminem em placa 5 ou 6. Na quinta-feira, carros que terminem com placas número 7 ou número 8. e na sexta-feira, carros que terminem com a placa 9, 10 não, né, animal? Ou 0. Placa 9 ou 0. E ele fala que isso aqui vai ser durante o mês tal. É o mês tal. Então, ele veio e colocou aqui. O que, que esse decreto fez? Esse decreto aqui, ó, que é a expressão do poder regulamentar. É aqui que a gente tem o poder regulamentar, é esse decreto. O que, que o decreto fez? Ele complementou, ele regulamentou a lei para que ela pudesse ser fielmente executada. Agora a gente sabe como funciona. Aí, dali 2 meses, o decreto muda. Ele fala, olha, vamos mudar os dias agora para cada placa. Beleza, a lei deu essa margem para ele. Ele define, fala, ó, esse mês aqui não, esse mês tem. Ele regulamenta. O que, que o decreto não poderia fazer? Olha só, imagina que o prefeito, ele é meio abusado, tá? O prefeito é meio abusado. E ele fala o seguinte, ó, essa proibição também é para motocicleta. Opa, não pode. Por quê? Porque a lei falou que era para carros. Ele falou que era para moto, ele não pode criar. O prefeito dá uma aloprada e ele fala também que vai colocar aqui no decreto essa proibição no sábado. Não pode, porque a lei falou que é de segunda a sexta. Ó. Colocar no sábado, não pode. Imagina que o decreto quer vir aqui e falar o seguinte, ó, e eu tô bravo, hein? Eu vou, inclusive, aumentar aqui uma penalidade. Eu vou colocar também a penalidade D. Não pode. Por quê? Porque na lei estava a penalidade A, B e C. Ele não pode criar uma penalidade nova. Então, ele não cria, ele não modifica, ele não extingue. Ele apenas pega algo que já existe, que a lei criou. Tá vendo? Ó? A lei é quem criou essa obrigação, essa restrição. O poder regulamentar apenas regulamenta. Então, aqui, ele não está criando nada novo. A lei criou uma coisa nova. A lei criou essa obrigação, essa restrição. O poder regulamentar, que é o objeto do nosso estudo, ele apenas regulamenta. Pensa comigo, se não existisse a lei, o prefeito ia editar esse decreto? Não ia. Por isso que ele é um ato normativo secundário. Ele é um ato normativo derivado da lei que surge o decreto. Se não existisse a lei, não existiria também a possibilidade da edição desse decreto. Beleza? Beleza. Agora eu te pergunto, sabe o que a gente está olhando aqui? Tanto um exemplo de poder regulamentar, como também de poder de polícia. É, é. Ó, ele está restringindo o uso do veículo. Poder de polícia. Então você reparou que muitas vezes os poderes não são excludentes? Em alguns casos eles são. Por exemplo, aplicar uma penalidade. Ou é poder disciplinar, ou é poder de polícia. Os dois não dá para ser. Agora você imagina uma portaria interna. Pode ser aí o poder hierárquico e também o poder regulamentar. O rodízio é poder de polícia e é poder regulamentar. É que algumas vezes a exteriorização do poder hierárquico ou do poder de polícia precisa do poder regulamentar. Então não são coisas automaticamente excludentes. O que você precisa é analisar a questão e ver a vibe da banca, ver o que ela está perguntando. Não é uma fórmula exata. Você tem que entender o funcionamento, aí você vai analisando questão por questão. Ah, está falando disso, ah, daquilo. Mas não é uma coisa assim, ferro e fogo. Falou rodízio é poder de polícia. Calma. O rodízio pode ser poder de polícia. Eu posso estar dando esse exemplo aqui, ó, que a gente acabou de trabalhar. Então aqui a gente viu o exemplo do poder regulamentar. Ele apenas regulamenta, ele apenas complementa algo que já existia. Beleza? Beleza. Então vai lá, copia, bate o print aí, que a gente vai partir agora para uma observaçãozinha. A gente vai partir para uma observaçãozinha. É bastante informação, né? Aham, é bastante informação, professor. A gente não acabou de falar ainda do poder regulamentar, mas a gente vai dar uma respirada. Eu vou fazer um cortezinho aqui só para você dar uma respirada bem rápida, porque a gente vai continuar falando do poder regulamentar, aí a gente fecha essa parte dos poderes e eu vou trabalhar alguns resumos legais com você. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. A gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho aí, só para você respirar, já volta no próximo bloco e a gente fecha essa parte. Bora lá.